Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que se tornou vítima de um bug meio maluco. O que tá acontecendo é que a Alexa, embutida lá nas caixas de som Amazon Echo, começou a rir sozinha, o que tá assustando o pessoal, né? Que eles estão quietinhos lá na sala, de repente... Ontem apareceram diversos casos de gente que falou, né, que tava quase dormindo e ouviu uma risada na sala, ou então tava numa reunião bem séria que foi atrapalhada por conta da Alexa, e a Amazon reconheceu que esse bug tá acontecendo mesmo. Ela falou que já tá trabalhando numa correção e vai tentar fazer a Alexa parar de rir sozinha o mais rápido possível. E enquanto isso, no Facebook, o pessoal descobriu que a VPN da rede, que é o Navo, né, tá espionando os clientes mesmo quando a VPN não tá ligada. Olha que absurdo. O aplicativo da Navo coleta o consumo de dados pro Wi-Fi, consumo de dados pela rede de dados também, monitora até quando que a tela tá ligada ou desligada e, claro, né, repassa tudo isso aí pro Facebook. Dia desses, eu tinha comentado já, né, que o Facebook tava promovendo esse aplicativo da Navo, e isso é uma péssima ideia instalar ele no aparelho, e tá aí mais uma prova de que você não pode confiar em nada, na verdade, que vem lá do Facebook. Agora, para quem ainda confia, né, e usa lá as coisas deles, pintou uma atualização do aplicativo Messenger Lite para Android que trouxe videochamadas para essa versão mais simples aí do aplicativo, voltada para aparelhos Android com recursos mais limitados. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que a Snap vai mandar embora 100 engenheiros lá da companhia. Ela deve oficializar essas demissões na semana que vem, no que é o primeiro corte coletivo aí dessa parte de engenheiros lá da empresa. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar também uma coisa curiosa que aconteceu ontem lá com aplicativo do Tweetbot na App Store. Ontem de manhã o aplicativo, na verdade todos os apps lá da Tapbot simplesmente sumiram da App Store, que pegou todo mundo, até quem faz lá os aplicativos, de surpresa. Ninguém sabia exatamente o motivo inicialmente, né? Apareceu lá um pessoal achando que era uma dessas aspirações que a Apple tem de vez em quando, mas não. No fim das contas, o que rolou é que os apps foram removidos lá da loja porque a Tapbot se esqueceu de renovar a licença de desenvolvimento, né? Que custa $99 por ano, e os apps voltaram quando eles pagaram a conta. Bom, e quem passou por um problema parecido aí com esse da Tapbots ontem foi a Oculus, que pertence hoje ao Facebook, depois que vários headsets Oculus Rift pararam de funcionar. O que aconteceu foi que eles deixaram expirar um certificado essencial lá pro funcionamento do sistema, e vai levar uns dias ainda para eles conseguirem arrumar o estrago. Por conta disso, eles falaram que quem quiser continuar usando, né, o Oculus Rift nesse meio tempo tem que alterar a data do computador para até o dia 7 de março, que foi o último dia de validade lá do certificado. Bom, e agora eu vou falar sobre a BlackBerry, que parece que desistiu de tentar ganhar dinheiro sozinha e vai tentar fazer isso processando os outros, ao invés de trabalhar. Isso porque ela tá pedindo uma indenização pro Facebook, porque ela falou que é dona daquela interface que mostra lá aquele contadorzinho de notificações de um lado de um ícone ou do aplicativo. Por conta disso, ela quer reparações por uso indevido aí dessa invenção dela no WhatsApp, no Facebook, no Messenger também e tudo mais, e falou que tentou resolver isso de um jeito amigável, mas foi pra justiça porque o Facebook não queria papo, claro, né? Agora, por que que a BlackBerry tá indo atrás só do Facebook por causa disso ainda é um mistério. E enquanto isso, no Google, pintou lá no Google Duo, que é aquele aplicativo de videochamadas, um recurso novo de secretária eletrônica. A partir de agora, quando alguém fizer uma videochamada, mas a pessoa do outro lado não atender, quem fez a chamada vai poder deixar lá um recado em vídeo de até 30 segundos que some depois de 24 horas. E ainda sobre o Google, eles liberaram ontem lá para os desenvolvedores o primeiro beta do Android P. Dentre as principais novidades, pintaram lá um painel de notificações reformulado, tem umas APIs de suporte até 3 câmeras ao mesmo tempo, tem um sistema chamado Android Runtime que acelera lá em média uns 10% de aproveitamento de apps, e ele já prepara lá o sistema para acomodar o recorte da tela agora que o mercado inteiro basicamente vai copiar lá o Face ID do iPhone X. Além disso, existem lá no código umas referências à possibilidade de usar aparelhos Android como um mouse ou teclado Bluetooth em computadores, e se você quiser ler mais sobre essas novidades aí, é só dar uma espiada aqui na descrição que tem vários links falando do que pintou lá no Android P. E já que o assunto é Android, deixa eu falar que a Apple atualizou o aplicativo do Apple Music lá na Play Store. A partir de agora ele tá bem mais estável e tem lá uns recursos complementares de vídeo, como por exemplo o Full Screen ou então outro lá que consegue minimizar um vídeo de reprodução para a pessoa poder fuçar no resto lá do Apple Music. E por último, sobre as propriedades do Google, deixa eu falar que o YouTube finalmente, né, abriu lá a plataforma YouTube Studio para todo mundo que tem um canal lá no site. O YouTube Studio estúdio estava em beta desde junho do ano passado e basicamente, né, funciona lá como uma reformulação, na verdade, do sistema de administração dos canais que tem lá na plataforma. A partir de agora, além aí da reformulação, né, todos os criadores de conteúdo têm acesso a métricas bem mais completas, como, por exemplo, espectadores únicos e impressões, que basicamente, né, quando um vídeo aparece lá em alguma interface do usuário, para ele poder escolher se quer assistir ou não. E enquanto isso, na Microsoft, ontem a empresa confirmou, né, que vai aposentar lá o Windows 10S como um produto separado. Essa versão do Windows 10 era bem mais simplificada, né, feita para escolas, por exemplo, e deixava rodar só apps baixados lá da Windows Store, mas parece que ele fez menos sucesso que a Microsoft estava esperando. Por conta disso, a partir do ano que vem, ela vai transformar partes lá do Windows 10S no modo de uso do Windows 10 normal, ao invés de vender o Windows 10S como um produto separado. E ainda sobre a Microsoft, ela avisou que vai começar a mudar o jeito que o pessoal usa lá para chamar a Cortana em caixas de som conectadas. Antes o pessoal tinha que falar Hey Cortana para ativar a assistente, mas agora mudou, agora é só falar Cortana que ela vai responder. E ainda sobre a Microsoft, na verdade voltando a falar sobre o Windows 10, foi anunciada ontem uma plataforma de inteligência artificial chamada Windows ML. Essa plataforma vai deixar os programadores usarem lá inteligências já pré-treinadas nos aplicativos de Windows 10, o que em teoria, né, vai aumentar bastante lá o poder de fogo deles sem que eles tenham que desenvolver uma inteligência do zero. E por último, sobre o Windows 10, pintou ontem lá o beta mais recente do sistema para quem faz parte lá do programa Skip Ahead de betas públicos lá da Microsoft. Esse último beta trouxe lá o recurso de abas no explorador de arquivos, que é uma coisa que o pessoal tá pedindo já faz bastante tempo. Além disso, alguns outros programas que também ganharam lá abas foram o bloco de notas, o prompt de comando, o e-mail, o calendário, o OneNote também, né? Negócio agora é esperar para ver quando que isso pinta lá para todo mundo no sistema oficial. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou ontem algumas linhas curiosas de TVs chamadas Q9, Q8, Q7 e Q6. Elas são QLED 4K, que não é exatamente uma novidade, só que elas têm lá um recurso que basicamente faz a TV imitar a parede que está atrás para poder transformar a TV numa espécie de aparelho transparente. Para fazer isso, o usuário tem que tirar lá uma foto da parede para que ela saiba, né, que tem atrás dela e ela reproduz a parede na tela mesmo quando é uma coisa irregular, tipo tijolos aparentes, por exemplo. De acordo com a Samsung, a ideia aqui é deixar a TV mais integrada ao ambiente, podendo até mostrar umas fotos, informações tipo previsão do tempo quando a TV não está em uso e, claro, né, a TV vem com a Bixby embutida. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Apple finalmente lançou o iMac Pro, que estava disponível lá nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado. Essa é a máquina tudo em um topo de linha lá da Apple, né, voltada para o mercado profissional, e no fim das contas mesmo, serve como uma espécie de tapa-buraco enquanto a Apple não consegue lançar um Mac Pro de verdade. É claro, né, que ainda assim, esse iMac Pro é bem parrudo, até mesmo na configuração básica, né, que custa R$38 mil, e muito mais parrudo na versão completa, que sai por R$98 mil. E ainda sobre a Apple, deixa eu lembrar vocês, né, que hoje rola lá no Apple Watch o desafio, graças ao Dia da Mulher. Esse desafio vai dar uma medalha especial e stickers do iMessage também, que ninguém usa no fim das contas, né, pra quem cumprir lá o dobro da meta diária de calorias, e vai valer no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. E por último hoje, eu vou falar sobre a empresa de desenvolvimento Lundia, que anunciou o jogo Jurassic World Alive, que é uma espécie de encontro lá entre o Pokémon GO e o mundo de Jurassic Park. Nele, o pessoal vai poder colecionar e treinar dinossauros para disputar batalhas, tipo Pokémon GO, e o jogo inteiro por uma interação por mapas, também igualzinho ao Pokémon GO. O Jurassic World Alive vai ser lançado lá para metade do ano, né, tanto no Android quanto no iOS, possivelmente perto do lançamento do próximo filme aí da franquia, que vai acontecer no dia 22 de julho. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Confia e usas las... Usas? Você usa as coisas?